3 dados. Com Paulo Lázaro.
Não há como fugir, é a notícia da semana. Mark Zuckerberg é a personalidade do ano 2010 para a Time. A revista norte-americana considerou que o criador do Facebook conseguiu transformar a sociedade com a sua rede social virtual. A distinção faz do CEO do Facebook, de 26 anos, a segunda pessoa mais jovem de sempre a merecer tal destaque. Depois de Charles Lindbergh, aviador, eleito com 25 anos em 1927. De referir ainda que Zuckerberg é igualmente considerado um dos bilionários mais jovens do mundo, graças à sua fortuna, avaliada em mais de 4 mil milhões de dólares. Ao saber do galardão, Mark Zuckerberg considerou uma grande honra e o reconhecimento de como a sua pequena equipa está a construir algo que centenas de milhões de pessoas querem utilizar para tornar o mundo mais aberto e ligado, e diz, de facto, estar muito contente com isso. Em concorrência direta com Zuckerberg esteve o fundador do Wikileaks, Julian Assange, sendo mesmo considerados caras da mesma moeda, tendo em conta que ambos expressam o desejo pela abertura e pela transparência. Se Assange ataca as grandes instituições e os governos através da sua transparência involuntária, com o objetivo de os debilitar, Zuckerberg possibilita que os indivíduos partilhem voluntariamente as suas informações com a ideia de os fortalecer. Assange vê o mundo como se estivesse cheio de inimigos reais, Zuckerberg vê o mundo cheio de amigos virtuais potenciais. Foram assim considerados pelos responsáveis da revista. Ainda a este propósito, há que dizer que em Portugal a larga maioria dos utilizadores do Facebook usa o serviço todos os dias e mais de um terço admite que a sua opinião sobre uma qualquer marca melhorou depois de passar a segui-la na rede social. Estas são duas conclusões importantes a retirar da segunda parte de um estudo sobre a presença das marcas, precisamente, nas redes sociais. Com base em 3 milhões de utilizadores no país, o Facebook vai se afirmando como o site com maior crescimento em território nacional, assim defenderam os responsáveis pela análise que incide sobre as tendências na utilização da plataforma. De acordo com os números recolhidos em novembro, 78% dos utilizadores do serviço estão sempre ligados ou ligam-se pelo menos uma vez por dia ao Facebook e 58,2% passam até uma hora no site por dia. São acessos feitos tanto a partir do computador como do telemóvel e aqui há que destacar a evolução deste último, onde a percentagem de utilizadores quase duplicou, passando dos 10,9% na primeira edição do estudo em junho para 21,1% no mês passado. No que respeita às potencialidades da utilização da plataforma pelas marcas, constatou-se que mais de metade dos inquiridos, ou seja, 58%, afirma ter passado a seguir páginas de marcas na rede social para receber informação regular sobre as mesmas e mais de um terço admite que a sua opinião sobre essas mesmas marcas melhorou depois disso. Segundo o estudo que analisou as respostas de 1.007 utilizadores do serviço, as páginas que geram mais interesse são as de grupos, como as de causas sociais, por exemplo, sendo referidas como as preferidas por 72% dos inquiridos. Esta parece saída do Wikileaks, porque é para já uma mera previsão baseada em documentos de origem não confirmada e que para alguns analistas faz pouco sentido. Mas tal como as outras, está a fazer correr muita tinta na imprensa especializada. Aqui vai. De acordo com o New York Times, Steve Ballmer, presidente da Microsoft, fará a primeira demonstração pública do sucessor do Windows 7 no palco da primeira grande feira de tecnologia do ano, a Consumer Electronics Show, a decorrer já de 6 a 9 de janeiro em Las Vegas. De acordo com esta previsão e tal como se fez no ano passado, Ballmer levará a palco alguns tablets que chegarão em breve ao mercado, equipados desta vez com Windows, onde se inclui equipamentos da Dell e da Samsung, e aproveitará o momento para dar o primeiro cheirinho do Windows 8, que, de acordo com algumas informações, deverá chegar às lojas em 2012. A apresentação deste novo sistema operativo servirá também para mostrar as potencialidades do sistema em dispositivos tipo tablet PC, e há quem defenda que a configuração da plataforma e o excesso de pequenos botões e comandos dificultam a adaptação ao conceito tablet, problemas que devem desaparecer numa próxima versão do sistema operativo do fabricante. Contudo, alguns especialistas dizem também que, por mais que a Microsoft esteja ansiosa por mostrar os desenvolvimentos em que tem vindo a trabalhar para o sucessor do Windows 7, será ainda demasiado cedo para mostrar resultados. Espera-se, no entanto, que o novo Windows 8 utilize o sistema de reconhecimento facial para a autenticação e aposte numa forte redução do tempo de arranque do sistema. Também já se fala em suporte para 3D, ligação sem fios à televisão e sensores capazes de ajustar o brilho do ecrã à luminosidade da sala. Aguardamos. A Nokia apresentou a primeira curta-metragem nacional em alta definição, gravada com um Nokia N8. No âmbito de um showroom da tecnologia, o trabalho foi assinado pelo cineasta Ricardo Oliveira. Conta-se uma história, 28 fotografias que não deviam existir, um futuro antecipado. Este foi o desafio que a empresa lançou ao premiado realizador português para produzir uma curta-metragem, utilizando somente um telemóvel Nokia N8. Luís Peixe, o country manager da Nokia, em Portugal, mostrou-se muito satisfeito com os resultados, dizendo mesmo que a curta-metragem espelha a elevada qualidade proporcionada pela utilização do Nokia N8, bem como as suas funções multimédia, ao permitir que um smartphone seja utilizado a nível profissional para a realização de um filme. Sendo que é um excelente exemplo das experiências de utilização únicas que este novo Nokia N8 N8 pode dar aos seus consumidores. O aparelho já está à venda em Portugal. E é isto. Bom Natal e até breve. 3W.